As mortes nas estradas, no debate das 10 de hoje. Mais uma vez, a gente amanhece, não é, falando de uma tragédia da noite anterior na nossa região. Essa que deixa de luto toda uma cidade, o município de Carnaíba, está em luto com o episódio que foi registrado ontem à noite, com essas mortes de jovens, né, que acabaram perdendo a vida em Carnaíba na noite deste domingo. Jovens carnaibanos que participavam de um evento, segundo informações preliminares, de racha de som na comunidade rural do sítio Vieiras, município de Carnaíba, acabaram se envolvendo em um grave acidente na PE-320, nas proximidades do sítio Leitão. Jaexon Lima, 24 anos, dirigia um Corsa Classic cinza, placas MVC8257, estava com cinco amigos, quando, quer dizer, ele mais cinco, seis pessoas no Corsa, quando nas proximidades do trecho conhecido como Ladeira do Padre, perdeu o controle e capotou. O motorista morreu no local do acidente. Cleidivan Eric, o van, residente na rua Mário Melo, foi socorrido para o Hospital Regional Emília Câmara, não suportou e faleceu. No veículo ainda estavam Tatiana Silva Aquino, 21 anos, de Princesa Isabel, namorada de Jaexon, Eduardo Nascimento, Dudu de Volúzia, filho do ex-vice-prefeito de Carnaíba, Duda Leubino, 18 anos, e Edilan D'Arcio, 18 anos. Eles passam bem. Outro ocupante foi identificado como Romário de Romão, também teve apenas ferimentos leves. Em São José do Egito, um menor de 16 anos, nome não informado, morador de Ouro Velho, morreu após tombar com a CG-125 azul, placa KHO-9095. Fernando Rodrigues, 24 anos, também de Ouro Velho, que vinha com ele, foi socorrido para Campina Grande. É, todo fim de semana, não é, toda segunda-feira, nós trazemos no nosso giro policial muitas informações sobre acidentes. Obviamente, quando acontece uma tragédia como essa em Carnaíba, a gente acaba tendo uma repercussão maior, mas os fatos acontecem diariamente no fim de semana com um volume maior, e é sobre isso que nós vamos conversar. Eu estou recebendo aqui a Capitã Mirelle, do 23º Batalhão. Ela é chefe da seção pessoal e comandante da 3ª Companhia de São José do Egito, que registra muitos acidentes, e ela acompanha também a estatística da região. Sargento Marcelo, subcomandante do Corpo de Bombeiros, atuando aqui na nossa região. Viviane Zuza, diretora do Hospital Regional Emília Câmara. E Janaína Sá, do Comitê de Prevenção de Acidentes da 10ª Gerência Regional de Saúde. Se você quiser comentar, fazer perguntas, observações sobre essas tragédias que têm, infelizmente, tirado a vida, principalmente dos jovens na nossa região, 3838-1213 ou pela internet no www.radiopajeú.com.br. Eu começaria pela Capitã Mirelle, pelo Sargento Marcelo, pegando pela experiência dos dois. É impressionante como nossos, principalmente nossos jovens, arriscam a vida em nossas estradas, capitã, e acabam se envolvendo em situações dessa natureza, em tragédias como essa. Quer dizer, a gente todo fim de semana, todo dia, mas no fim de semana, muitas informações sobre acidentes dessa natureza e, infelizmente, eventualmente, tragédias como essa em Carnaíba, né? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajaú. Torna-se claro, Nil Júnior, essa situação do final de semana, durante os finais de semana, a gente tem um número de ocorrências relacionadas ao trânsito mais acentuado, mais intenso. Por quê? A gente associa isso automaticamente ao consumo de bebida alcoólica, e também ao número de eventos, às festas, aos eventos que acontecem mais nos finais de semana. Daí a nossa justificativa para que o número de acidentes, de ocorrências envolvendo pessoas no trânsito sejam mais intensos durante o final de semana, o que também não exime o restante da semana desses acidentes, né? A nossa área da 3ª Companhia, por exemplo, é uma área que a gente comumente vê, vocês divulgam nas resenhas, ocorrências de trânsito. Agora, na madrugada de ontem, um acidente de trânsito com um menor conduzindo uma motocicleta nas proximidades dos Grossos, lá no destino Mundo Novo Grosso. O rapaz deveria vir de Ouro Velho, ali na divisa com a Paraíba, mas de menor não era habilitado automaticamente e sofreu esse acidente. A gente não sabe se ele havia ingerido bebida alcoólica, né? Era por volta de 3 horas da manhã, quando a polícia foi cientificada desse acidente, e o rapaz, o jovem aí, 16 anos, infelizmente, veio a óbito no local, e o outro colega dele, que vinha na moto como passageiro, foi socorrido para Campina Grande. Na madrugada, a noite de ontem, essa tragédia aí em Carnaíba, diga-se de passagem, os jovens estavam vindo de um evento que sequer tinha sido formalizada a Polícia Militar.
A polícia não sabia do que estava acontecendo.
A Polícia Militar não foi cientificada desse racha de som que estava acontecendo na zona rural lá de Carnaíba. Então, é aquela história, a mistura de bebida alcoólica com volante, não funciona, não dá certo. É uma cultura que a gente tem que implantar na nossa região, principalmente, né, na população, especialmente na nossa região, que é de onde a gente está falando. Essa cultura, se vai sair para um evento, se quer beber, se está com interesse em beber, leve um motorista, ou vá de táxi, ou vá e durma no local, na cidade onde você vai participar do evento, porque não dá certo. Fica aí a gente com essas consequências, que por mais que a gente debata aqui, por mais que a gente desencadeie operações, ações para reduzir, não vai trazer mais a vida desses jovens, que está aí as famílias, a cidade inteira em luto, a região também, por que não dizer a região, mas principalmente os familiares, que é quem mais sofre com uma situação como essa, não traz mais a vida deles de volta. Então, as pessoas precisam incutir na mente de que essa mistura não funciona, não dá certo. Esses eventos fora, festas fora, rachas de som, que particularmente o posicionamento de Mirelle, não era capitão Mirelle, eu não sei que graça a juventude vê nesses rachas, nessas competições de som, né, que sequer dá para você ouvir que música tá tocando, mas gosto é gosto, se quer participar, se vá, mas vá com responsabilidade, pense direitinho, é sua vida que está em jogo. A gente monta as blitz, Nil Júnior, e as pessoas, a gente visualiza muitas vezes, as pessoas quando vão se aproximando da gente, aí coloca o cinto de segurança. Então ela não está pensando, ela está com receio, com medo da ação que a polícia vai fazer ali, de uma notificação que vai fazer, não está pensando que é a vida dela. Você tem que colocar, a gente tem que colocar na cabeça, na mente da gente, que nós temos que fazer para o nosso bem. Não é por medo da polícia militar ou por medo da lei seca que está fazendo, desencadeando uma operação. As pessoas preferem, muitas vezes, usar o capacete no braço a utilizá-lo como deveria na cabeça, né? Então, sofre um acidente de moto, aí vem controvérsia. Não, mas às vezes o capacete também é utilizado para fazer assalto. O pessoal, sim, mas a gente não pode se apegar a esse tipo de coisa, porque em tudo na vida existem as vantagens e as desvantagens, né? A gente está falando aqui de trânsito, o Código de Trânsito prevê o uso do capacete e as pessoas usam por obrigação, para não serem multadas ou para não serem paradas numa blitz onde a polícia está trabalhando. Não tem que ser esse o pensamento, a gente tem que mudar esse nosso pensamento, essa nossa cultura e até mesmo uma questão de educação e de civilização no trânsito para que a gente tente, pelo menos, reduzir esse número de acidentes e consiga evitar tantas mortes no trânsito.
Sem dúvida. Daqui a pouco eu vou lhe perguntar sobre, com sua experiência em episódios dessa natureza, o que é que os pais costumam dizer, se eles estão acompanhando os filhos ou se geralmente para eles uma notícia como essa acaba chegando como surpresa. Bom, debater como é que é a repercussão, né? Porque a gente está falando de jovens, mesmo que maiores, mas que têm responsáveis, às vezes o carro é do pai, é da mãe, isso é muito clássico, pegou o carro, pegou a moto. Sargento Marcelo, esses acidentes, o mais complicado para a atuação do Corpo de Bombeiros me parece ser justamente isso que a Capitã Mirelle falou. Quer dizer, não bastasse a imprudência, muitas vezes, de misturar álcool com direção, né? Outro problema grave é que falta a utilização dos itens de segurança, o que acaba complicando ainda mais a situação do acidentado e reduzindo muito as chances de recuperação, de uma recuperação saudável, ou de sobrevivência em um acidente como esse, que tirou duas vidas e tantos outros acidentes que a gente noticia, como nesse fim de semana, né? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, os ouvintes da Rádio Pajéu. O que eu tenho a dizer é o seguinte, como a capitã falou, as pessoas têm a visão da questão em si, a polícia vai multar, a polícia vai fazer isso, a polícia não tem aquela consciência que o item de segurança vai salvar ou minimizar o possível trauma, entendeu? Que a gente observa muito os pais aqui na região, com crianças em moto, muitas vezes em trio, né? Observa muito a questão de crianças no banco da frente, crianças até crianças de colo, entendeu? Que é um absurdo. E a visão não do item de segurança, a visão que a polícia pode parar e a pessoa ser notificada para doer no bolso, entendeu? Eu trabalhei muitos anos no Recife, no sistema de atendimento pré-hospitalar, e vim aqui para a região. Lá é recordista, é acidente de moto e autopasseio. Você vê a questão com relação à ingestão de bebida alcoólica, com relação à imprudência como um todo.
Sem dúvida alguma. Em situações como essas, como eu falei, sem os itens de segurança, o risco de lesões e a dificuldade de trabalho dos bombeiros é muito maior, né?
É muito maior, né? A partir agora de 2013 para 2014, né, os carros, obrigatoriamente, os novos, vão sair com o sistema de airbag, né? Uhum. Esses de segurança que minimizam a situação. Mas não evitam, não evitam o trauma de forma nenhuma, entendeu? Aí a gente tem, assim, feito muitas palestras educativas em escolas, a gente tentar pegar o jovenzinho, ter aquela consciência do perigo, né? A consciência do perigo. Porque, assim, a questão da região em si, se você tiver uma lesão muito grave, aí tem que ir para o Recife, né? Você chega no HR, muitas vezes tem 8, 9, 10 na frente para ser cirurgiado, né? E é muito difícil. Se eles bem soubessem, capacete direto na cabeça, que ele não vai resolver 100%, né, dependendo da lesão e tal, tudo, mas pelo menos a cabeça, que é o órgão mor mesmo, o principal, ele vai, com certeza, vai salvá-lo, né? Vai salvá-lo.
Sem dúvida. Bom, as opiniões vão chegando. Irene Nogueira ficou em estado de choque quando soube desse acidente em Carnaíba. As autoridades, diz ela, deveriam punir com mais rigor esses jovens. Nessa hora só culpam os pais, só responsabilizam os pais. Esses jovens não têm uma ocupação, não frequentam a igreja, só querem saber de farra. Rita Barbosa, imprudência. Estamos vivendo essa triste realidade. Já está provado que álcool e direção não combinam. Sebastiana do Solidão, a responsabilidade vem para os pais, até porque os filhos, ainda crianças, aprendem a dirigir. Já viu pais ensinando criança a andar de moto. A Viviane Zuza é diretora do Hospital Regional, inclusive que geralmente absorve a primeira parada de casos graves como esse. Qual é a estatística, Viviane? Porque tem aquela que é a registrada, mas a gente sabe que há alguns casos, por exemplo, que vão direto para o hospital, muitas vezes nem passam direto pela ação da polícia ou dos bombeiros. Quer dizer, a estatística ainda é um pouco maior do que a que a gente já divulga aqui diariamente. Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes e a todos aqui presentes. Na verdade, assim, a gente sabe que tem aqueles casos que são menores, né? Ou que, às vezes, as vítimas fazem de tudo para tentar esconder da polícia militar, né? Com medo, porque justamente é aquele motorista que está sem carteira de habilitação, né? Então, ele tem medo de que a polícia chegue e possa apreender a carteira ou algo a mais. Então, assim, a gente tem um acompanhamento diário de todas as ocorrências, de todos os pacientes que dão entrada na unidade por trauma. E aí o trauma, a gente leva em consideração quedas, acidentes, que esses acidentes são de trabalho, os acidentes de trânsito no geral, a questão de saúde do trabalhador também, atropelamentos e agressões, que a gente sabe que também as agressões também estão muito relacionadas com o uso da bebida alcoólica. Então, quando a gente começa a fazer esse acompanhamento, a gente percebe que no final de semana, realmente, esse número ele praticamente dobra. Então, às vezes, você vem uma média de 2, 3 atendimentos dia, e aí, quando você chega no final de semana, você tem 10 atendimentos. No caso de ontem, nós tivemos 9 vítimas, né, que deram entrada no hospital regional com o atendimento em trauma. E aí uma, na verdade, a gente sabe que foi a óbito, né? A equipe que estava ontem presente no hospital está de parabéns. Eu gostaria de parabenizar. Na verdade, todo mundo ficou muito sentido, né? Pela idade do rapaz, e foi tentado. Ele teve 3 paradas cardiorrespiratórias, né? Sofreu uma lesão torácica muito grande, foi drenado, mas mesmo assim não conseguiu resistir. E isso mexe, né? Porque, na verdade, todo mundo que está ali presente sabe de quanto isso é frequente. A gente está lá para tentar ajudar, mas, na verdade, chega um ponto que a gente não consegue. Aí a gente se sente até impotente.
Impotente, né?
Diante de todas as situações. E aí, quando você chega no outro final de semana, teve a mesma coisa, meninos de menor também, acidente de trânsito, né? Geralmente a gente percebe que em cerca de 70% a 80% a bebida ela é presente nesses tipos de situação, e aí termina só agravando a situação.
Você falou inclusive sobre o acidente, você está falando sobre, só para esclarecer, o Cleidivan Eric, o van que chegou a ser socorrido para o hospital regional, porque quem guiava o carro, o Jaexon, já morreu no local. Então, ele teve uma pancada muito forte na área do abdômen, é isso?
Isso, ele levou o que a gente chama de hemotórax, né? Pneumohemotórax, que é uma lesão no tórax, e aí começa a ter hemorragia interna, os pulmões ficam cheios de líquido e de sangue e ar, né? Foi feita uma drenagem torácica, como a gente chama, mas aí, assim, mesmo assim, não conseguiu. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória, foi reanimado pelo médico Dr. Paulo Charon, junto com a equipe, conseguiu sair, mais outra em seguida, e enfim, na terceira já não tinha mais condições de rever, porque a perda de sangue foi muito grande, né? Junto com o trauma, a lesão, que pega órgãos vitais, porque a parte daqui do tórax a gente tem o quê? Pulmão, coração, né? Que são os órgãos vitais, e aí, infelizmente, a equipe não conseguiu reverter a situação.
Lamentável. Janaína, a gente tem aqui uma atuação do Comitê de Prevenção de Acidentes da 10ª Gerência Regional de Saúde. Claro que o comitê não é onipresente, não tem como estar em todos os lugares, e faz o possível aí para que sua mensagem chegue. Como é que está o trabalho do comitê aqui na região do Pajeú? Como é que tem sido as campanhas educativas para buscar minimizar os riscos de tragédias como essas? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes. Bom dia, presentes. Nil, como você disse, nós não podemos estar em todos os lugares. Gostaríamos, né, de fazer um trabalho muito mais intensivo, mas, infelizmente, não dá. Nós estamos fazendo esse trabalho de prevenção, como passamos o mês de setembro, né, todinho, e uma parte de outubro, fazendo esse trabalho educativo em escolas, em praças, né, nessa nossa regional, na regional da 10ª Geres. E no mês de outubro, viemos com a fiscalização, né, após o trabalho educativo, viemos para a parte punitiva, como a gente diz. Conseguimos, no mês de outubro, pelo menos no período que a lei seca estava aqui na região, reduzir consideravelmente o número de acidentes, mas é como eu estava conversando com a capitã Mirelle, eles não estão aqui diariamente, né? Nós sentimos, eu particularmente como comitê de prevenção, que infelizmente ainda as coisas ainda só funcionam quando bate no bolso. Só a questão de você mostrar que quando nós estamos fazendo um trabalho preventivo, educativo, nós procuramos trazer vítimas reais, né, de um acidente, como nós tivemos um moletante, né, que veio de Recife, que ele foi vítima de um acidente de trânsito, não ele provocando, né, ele estava chegando em casa e um carro com um motorista embriagado invadiu a contramão e ele perdeu a perna esquerda, né? E tivemos também a participação de vítimas aqui da nossa região. Mas é aquele negócio, Nil. As pessoas ainda não se conscientizaram de que a bebida e a direção não dá certo. Acha que nunca vai acontecer com ele. Acha que sempre está livre. Que dirige melhor quando bebe, ou que pilota melhor quando bebe. Mas o comitê está aí, está em cima. está procurando cada vez mais intensificar o trabalho, né, esse trabalho preventivo, educativo, e sempre que possível estamos com a operação aqui, porque na verdade a operação Lei Seca e o trabalho do comitê não é para punir, é para prevenir. E o principal objetivo da operação Lei Seca é salvar a vida. Mas não adianta a gente querer salvar a vida quando um motociclista ou um motorista pega o volante completamente embriagado. Então, a gente esbarra, infelizmente, ainda nesses casos, né, de direção misturado com a bebida.
Sem dúvida. Bom, o Celso Brandão traz direto de Carnaíba o seu contato, acompanhando em loco o drama que Carnaíba vive essa manhã e que se irradia para toda a região, aqui para Afogados, para toda a região do Pajeú. Vamos ouvir o contato do Celso Brandão, direto de Carnaíba. Celso.
Bom, Júnior, nós estamos aqui na cidade de Carnaíba, onde recebemos a informação de que ontem à noite aconteceu um grave acidente e aqui estamos constatando exatamente a morte de dois jovens, um de 24 anos e um outro de 25 anos. Estamos aqui, inclusive, na casa de Cleidivan Eric, conhecido como Van. Já estivemos visitando a família do Jaerson, de 24 anos, que era o condutor do veículo, esse que conduzia mais quatro pessoas, além desses dois que vieram a falecer. O momento é de muita tristeza aqui em Carnaíba, a cidade está simplesmente parada, muitos jovens visitando a casa destes que partiram mais cedo. Nós estamos aqui com o Dário Belo, que fala pra gente. Dário, é um momento muito triste e difícil para o povo carnaibano. Bom dia.
Bom dia, caros ouvintes. Com certeza, a cidade está parada, dois jovens, adolescentes, muita vida pela frente e infelizmente é uma fatalidade. Né?
Hoje a gente vê que a juventude tem se envolvido com acidente, ainda porque também se envolve muito com bebida alcoólica. Isso era o caso destes?
Assim, não está comprovado, né? Mas supondo, né, que é umas crianças jovens, gostam de sair para as baladas, curtir, infelizmente a droga é a droga lícita, né? Está solta aí pelo Brasil e pelo mundo, né?
O acidente que tirou duas vidas, quatro pessoas mais envolvidas, e duas dessas estão hospitalizadas ainda, enquanto outras duas já retornaram para casa. Mas o estado que o carro ficou, para quem vê, acredita que ninguém escapou, né, desse acidente, deste tombo, desta virada que aconteceu na PE-320.
Rapaz, infelizmente, pelo carro, só Deus, viu? Pelo carro, infelizmente, era para estar todo mundo correndo sério risco de vida. Mas, graças a Deus, Deus botou a mão e, infelizmente, só esses dois, né, chegaram a falecer.
Você é amigo da família, correu risco também de estar junto?
Não, eu sou da turma mais velha um pouco, eu sou casada e não estava com ele no momento. Mas sempre ando com eles, convivemos juntos, jogamos bola juntos, somos amigos mesmo.
É isso, Nil. Segue você, Rádio Pajeú, o show de notícias.
Ok, Celso Brandão. Aí com o drama vivido pela comunidade carnaibana. Eu vou chamar o intervalo. Tem algumas perguntas aqui. Leonardo Ribeiro sugerindo que a polícia faça blitz após os eventos, sugerindo isso. Diz que acompanha informações de que a blitz acontece geralmente antes da festa, que seria bom fazer após o evento festivo. Marcos Antônio está falando da questão do raio-x, vivendo do hospital, se há perspectiva de resolver, está dizendo que esses rachas de som só tem sexo, álcool, drogas, excessos, né? E está fazendo aqui essa observação. Arthur Santana volta a chamar atenção para que Polícia Militar e Bombeiros tenham os serviços 190 e 193 disponível para quem é da região, que está ligando, está caindo em outra área, ele está reclamando também, fazendo aqui essa observação. Você também pode fazer, 3838-1213, você de Carnaíba pode ligar também. Daqui a pouco, mais informações sobre essas tragédias que aconteceram em nossas estradas. As mortes nas nossas estradas, no debate das 10 de hoje, usando por base esse drama vivido pela população de Carnaíba com esse episódio das mortes, desse acidente de ontem à noite. Cláudio Kennedy dizendo que uma das coisas que mais gosta de fazer é dirigir, gosta demais de dirigir. Aprendeu a dirigir aos 13, o pai sempre fez com ele como faz com o filho, diz que é errado, mas é um motorista que não bebe. Tão provável quando ia para a festa era levado pelos amigos para trazer o carro deles, porque eu não bebia. Era sempre o amigo da rodada, né, Cláudio? Mas o que eu tenho mais medo hoje em dia, nas rodovias, não é a minha forma de dirigir, sim os outros motoristas, com o risco de que haja uma colisão comigo. Eu sei o que eu faço em uma moto, um carro, mas não sei o que os outros fazem, se ele vem alcoolizado, e aí está defendendo as blitzes diariamente dentro e fora da cidade. A Tânia dizendo que o álcool tirou a vida desse jovem. Se eles não entendem que beber e dirigir é pedir para morrer, que proíbe então a venda de bebidas alcoólicas de um modo geral. A história das drogas lícitas, está dizendo aqui a Tânia. Anaílda Maria, lamentável, estamos perdendo nossos jovens para a bebida e para as drogas, por imprudência perdendo vidas nas estradas. Quando os governantes vão fazer alguma coisa para mudar isso? Está reclamando aqui a Anaílda. Bom, vamos às questões aqui que surgiram. Teve ouvinte querendo saber da Mirelle, por que a polícia não faz blitz antes, depois da festa, faz antes, está dizendo que depois é que é bom para pegar. Como é que a polícia tem feito essas blitzes, capitã?
Nil Júnior, normalmente a gente ativa bloqueios antes e depois do evento. Mas a gente também precisa ser notificado de que vai ocorrer o evento. A exemplo desse aí que ocorreu ontem, que ocasionou essas mortes, né? A gente não tinha ciência. Inclusive, nós estávamos com a operação Lei Seca do batalhão, do 23º Batalhão, ativado com policiais aqui. Essa operação está sendo desencadeada diariamente e é eleito uma cidade por dia, de acordo com os índices, para que seja ativada a operação Lei Seca pelo 23º Batalhão. E ontem à noite, essa operação foi ativada em São José do Egito. Se tivéssemos conhecimento desse evento, sem dúvida nenhuma, a operação teria sido desencadeada lá no local do evento. Mas nós não sabíamos. Então, com relação a essa ativação das blitz, dos bloqueios, após, ao término dos eventos, isso é interessantíssimo e a gente já faz isso nos eventos de grande porte. Mas a gente precisa ser notificado, e é uma questão que a gente sempre fala aqui, inclusive em reuniões com os representantes do Ministério Público aqui da nossa região, sobre essa questão de quantidade de eventos. A gente tem uma área muito festiva. Normalmente, esses eventos, eles não têm hora certa para acabar. A gente lança o policiamento nos eventos e fica à mercê dos organizadores, que se empolgam muitas vezes. E o evento está previsto para acabar 3, 4 horas da manhã, vem acabar 5, 5 e meia, depois da polícia muito insistir para encerrar. Então, é preciso haver uma limitação da quantidade de eventos, de festas. Eu acho também, alguns ouvintes falaram aí, eu concordo plenamente, essa questão do álcool. É preciso que haja uma prevenção, não só nos jovens, mas nas crianças também de hoje, que são os nossos jovens de amanhã, para que essas crianças cresçam com uma mentalidade diferente. Os jovens hoje pensam único e exclusivamente em beber, eles acham que só vão estar mostrando a juventude, externando a juventude, o poder de jovem deles através do álcool. A gente tem que acabar, tem que tentar inverter, mudar essa mentalidade de que a juventude ela não se resume a álcool. Pelo contrário, muitas vezes ela se acaba através do álcool, né? A gente precisa trabalhar, fazer uma parte preventiva das nossas crianças para que no amanhã a gente também consiga evitar ou, no mínimo, reduzir esse número de ocorrências envolvendo álcool. Para você ter ideia, Nil Júnior, no último semestre foi feito um levantamento pela a sessão de planejamento do 23º Batalhão e de julho para cá nós tivemos 56 flagrantes por embriaguez na área do 23º Batalhão. Ou seja, as pessoas bebem muito e dirigem, né? Então, não tem como funcionar, não tem como reduzir. A gente ativa a Lei Seca com a operação que vem do Recife, a gente ativa a Lei Seca diariamente com a operação do 23º Batalhão, o pessoal utiliza o bafômetro, o etilômetro. As pessoas são presas, muitas vezes são presas em flagrantes. Foram feitas Para você ter ideia, 1.423 notificações de trânsito de julho até, isso, até o dia 31 de outubro, esse levantamento, foram presas com direção, em situações de direção perigosa. Mais de 40 pessoas, mas isso mostra que a gente está trabalhando, que as operações estão acontecendo, que a polícia está nas ruas, que as pessoas muitas vezes nos criticam nessas operações, porque a gente está cansado de ouvir por que é que a polícia não vai prender os bandidos, né? Mas a gente prende bandido também, mas é nossa missão também atuar no trânsito, porque quando a polícia desencadeia essas operações, quando ativa um bloqueio, quando ativa uma blitz, quantas vezes a gente não evitou um acidente? Mas a gente só sabe que poderia ter tido um acidente quando ele ocorre, quando acontece a lesão, quando acontece a morte, né? Mas quantas vezes uma blitz dessa a gente impede a passagem de uma pessoa embriagada que poderia ali na frente causar um acidente e vir a morrer pessoas e vir a se ferir pessoas? Então, essas blitz, esses bloqueios são importantíssimos, as pessoas precisam aceitar como uma ação boa para a população, né? E não só criticar o trabalho da polícia, mas o fato é que os diários mostram que a gente vem trabalhando, são quase 1.500 notificações em 3 meses, são 56 flagrantes por alcoolemia em 3 meses, são 123 apreensões por motoristas sem habilitação, sem possuir habilitação. Então a polícia tem feito o trabalho, mas infelizmente não tem dado conta, porque a bebida alcoólica, que é a maior causadora desses acidentes, ela é vendida legalmente, é uma droga lícita, que apesar de ser lícita, eu considero que ela tem matado muita gente, não só no trânsito, mas também a maioria das ocorrências de homicídio tem a bebida alcoólica pelo meio também, e outros tipos de ocorrência também, mas a gente precisa mudar e trabalhar preventivamente nos jovens de hoje, nas crianças de hoje, para a gente evitar e fazer um futuro melhor, um futuro diferenciado, uma juventude que pense como jovem, mas que pense grande. Não pense pequeno e ache que a juventude, que ser jovem é se resumir às drogas, se inserir no mundo do alcoolismo, achar que uma competição de som, um racha, que sai um adolescente, um jovem daqui para ir para São José do Egito, nos Grossos, onde a gente tem constantemente competições lá no Carnaubar, de rachas, de competições de som, e achar que está fazendo tudo na vida deles. Então a gente precisa da colaboração dos pais, precisa da colaboração das instituições públicas, precisa da colaboração da educação, das escolas, dos professores, para tentar inserir isso na mentalidade dos jovens, de que droga, de que álcool não está com nada.
Qual geralmente é a reação dos pais quando sabem que o filho se envolveu em alguma situação, ou de acidente, ou de envolvimento com álcool? A maioria é pega de surpresa ou tem conhecimento de onde andam os filhos?
Na maioria das vezes, os pais, eles sabem que os filhos bebem. Sabem, muitas vezes, sabem que o filho pegou o carro. Às vezes até com autorização, mesmo. Consentimento dos pais, né? Que infelizmente também a gente sabe que muitas coisas acontecem. Às vezes as pessoas, até para aparecer, entregam o carro ao filho para mostrar que é boizinho, que eu tenho condições, minha condição financeira é melhor do que a de cicrano, de fulano. Infelizmente, isso é um pensamento pequeno, mas a gente sabe que existe, acontece. Né? Mas uma situação como essa, ela sempre surpreende, porque o pai nunca quer o mal para os filhos, e que, sem dúvida nenhuma, mesmo acontecendo esses fatos, a gente sabe que nenhum pai chega para o filho: vá, meu filho, vá beber, pode ir, beba bem muito, toma dinheiro para você tomar uísque, para você tomar Red Bull, tomar sua cerveja. A gente sabe que isso não acontece. Pai nenhum quer que isso aconteça. Mas muitas vezes a gente também tem que entender a situação dos pais, que perdem o controle, e é muito difícil a gente controlar. É muito fácil a gente criticar aqui os pais que não têm controle sobre os filhos, mas a gente sabe, na realidade, principalmente nós que somos pais, o quanto é difícil você controlar um adolescente, um jovem, que quer porque quer ir numa festa, quer porque quer ir para um encontro de som. Então, essa situação é muito complicada e, na verdade, na maioria das vezes, os pais são surpresos. Tenho certeza que os pais desses jovens aí jamais esperariam chegar a notícia de que eles teriam falecido num acidente de trânsito.
Viviane, aqui o Marcos Antônio, qual a previsão para resolver o problema do raio-x do hospital?
Na verdade, nós estamos apenas aguardando o processo licitatório da empresa que vai ser responsável pela reforma. Nós já temos processadora nova, um raio-x novo de 500 amperes, uma capacidade muito boa, mas o único problema está na reforma da sala. Na verdade, essa verba já veio, mas o projeto, por não atender às recomendações da APEVISA, esse dinheiro teve que ser devolvido, e aí a gente, na verdade, teve que esperar todo o processo de licitação, né, que a gente sabe que às vezes demora um pouco para se fazer tudo dentro das normas, e aí essa empresa, na verdade, é quem vai estar sendo responsável. Acredito, Nil, que até janeiro a gente deve estar com a sala concluída nessa reforma. Eu queria apenas lembrar, e aí a gente, e às vezes, assim, é muito comum, principalmente na segunda-feira, após os acidentes que ocorrem no final de semana, a questão do seguro DPVAT, né? Que às vezes a maioria das pessoas, pelo que eu vejo, não estão tão preocupadas com os danos que ocorrem com ela, porque elas sabem que no final vão receber o seguro DPVAT. Infelizmente é uma prática que a gente vê e a gente sabe que isso acontece muito. Não pensa que pode ter uma lesão, que vai ter um acidente de moto, que pode perder um braço e uma perna, mas ela quer saber no final do dinheiro que ela vai receber por aquele incidente que ocorreu.
É absurdo, inclusive pelo país, e aqui não é diferente da nossa região, existe uma indústria do seguro DPVAT, infelizmente. Bom, houve um questionamento, uma pergunta do Arthur sobre 193 e 190, porque ainda não cai aqui em Afogados. Sargento Marcelo, o que é que os bombeiros, o Corpo de Bombeiros chegou há pouco tempo, mas há essa preocupação, essa cobrança de que a ocorrência chegue logo aqui, né?
Isso, sobre o 193... Entendeu? Existe já um contato com a Anatel para ele ser implantado na região, entendeu? Só que isso daí tem uma questão de prazo e de trâmite, né? Que a gente ainda não depende, não está dependendo da corporação, está dependendo da parte da telefonia. Mas em breve ele vai ser ativado, né? A gente estamos aí perseverando que em breve seja ativado.
Capitão, no caso da Polícia Militar, essa ocorrência, essa reclamação é recorrente. Mudaram os comandantes recentemente, não é a primeira vez. Todo comandante que vem sofre esse questionamento do 190, para atender direto a nossa região. O que é que o comando pode dizer?
Sem dúvida, Nil. E eu digo com conhecimento de causa, até porque participei da fundação do 23º Batalhão, fiz parte da fundação da criação do 23º Batalhão, e essa briga, essa luta dos comandos, não só do atual, mas de outros comandantes, para que a gente consiga trazer o 190 para aqui, é grande. A gente faz documento, tenta, através de contatos, e contatos pessoais, contato telefônico, mas eu não sei qual é a dificuldade que a gente ainda não conseguiu. E hoje o 190 nosso ainda cai no 3º Batalhão, né? Em Arco Verde, que era isso, de onde a gente pertencia antes da criação do 23º Batalhão. Mas é um pleito, é uma luta que a gente vem constantemente, os comandos vêm constantemente trazer o 190 para aqui, e sem dúvida nenhuma eu vou levar aqui mais uma vez esse pedido da população aí para o tenente-coronel Rosendo, comandante do 23º Batalhão.
A Cícera Maria dizendo que os pais ensinam os filhos a dirigir muito cedo, tá fazendo a sua observação. Adelmo Santos dizendo que os problemas de trânsito e acidentes no Brasil passam por questões estruturais. Em Afogados, em setembro de 2010, havia uma frota de 11.103 veículos, automóveis, motos e outros. Setembro de 2013, subiu para 14.159, 21% de aumento em 3 anos. As ações de prevenção, fiscalização e combate ao não cumprimento da lei pelo Estado não acompanham nem de perto com o abarrotamento de carros nas vias públicas. Precisamos de ações mais duras e radicais. Só sabe das dificuldades quem dirige, principalmente nas estradas, está dizendo o Adelmo. A campanha de prevenção de acidentes, Janaína, o comitê, ele mira mais nas motos mesmo? O maior problema é com as motos?
O maior problema são as motos, viu? Não que carros, né, de passeio ou carros pesados não entrem, mas o foco são as motos.
E como é que está o cronograma de atividades para essa reta final de ano, quando, me parece, a estatística mostra que é um aumento nos acidentes, né?
Infelizmente, Nil. Cada mês, né, que fecha, a gente fica torcendo, né, antes de receber os boletins dos municípios e do hospital, nós ficamos torcendo para que tenha caído o número, mas infelizmente não tem sido dessa forma, né? Cada mês que passa tem aumentado. E para essa reta final, né, nesse final de ano, nós já estamos montando a operação. Nós trouxemos agora, o mês passado, a operação lei seca. E agora, para dezembro, nós vamos trazer a Operação Carrossel Duas Rodas, que é formada por agentes do DETRAN, né, de Recife, e por policiais militares. E esses policiais militares vão ser do 23º BPM. Vamos trabalhar em conjunto. Um trabalho que já é feito aqui na nossa região, vale salientar, por eles, né, como a capitã disse, só que dessa vez vai contar com o apoio dos agentes do DETRAN. Então, vai ter a fiscalização de documentação de veículo, de documentação do condutor do veículo e, se caso for, a apreensão também, né? Vamos contar com o apoio do carro reboque, que consta também na Operação Lei Seca e também no Carrossel Duas Rodas, na Operação Carrossel Duas Rodas. E vamos torcer, né, para que a gente feche o ano, pelo menos no mês de dezembro, a gente consiga reduzir, porque foi o ano todo, a cada mês, só aumentando
o número, né? Eu queria fechar com uma pesquisa rápida, ouvindo, por que tantos acidentes têm acontecido na sua... O que o povo acha disso, né? Por que tantos acidentes têm acontecido, na sua opinião? É a mistura de álcool com volante, os pais deveriam fiscalizar mais, falta responsabilidade dos nossos jovens. Qual a sua opinião sobre isso? Vamos ouvir algumas pessoas aí na reta final do nosso debate. Alô, do telefone.
Alô.
Quem fala?
Maria Bruno.
Diga, Lourdes.
Os pais têm culpa porque ensina muito cedo os filhos a dirigir. A polícia não tem nada a ver com isso aí.
Então...
A polícia está aí só para proteger, mas ele não tem nada a ver.
É aquela coisa que não dá para prevenir.
É.
Desse jeito não há quem previna, né?
Com certeza.
Responsabilidade.
A gente não deve botar a culpa na polícia, que acontece com os filhos da gente.
Ok, obrigado. Está dizendo aí que a responsabilidade direta dos pais, falta fiscalização, falta acompanhamento. E você, pensa o quê? 3838-1213. Alô, do telefone.
Oi, Nil.
Oi, quem fala?
Janice.
Diga, Janice.
Olha, Nil, o que a policial falou agora foi tudo certíssima. Porque os pais, às vezes, não têm culpa, não sabem. Eles saem para a rua, encontram os coleguinhas, aí um chama, aí outro vai, vamos, a gente volta logo. E acontece essas tragédias. Tem pais que sabem. É como ela diz, tem pai que dá carro auxílio para fazer aquela média, que o meu filho tem carro bom e está assim. Não sabe que está fazendo tanto mal, né, Nil?
Uhum.
Porque meu filho tem uma moto, meu filho tem isso. Os aqui de casa sempre foram criados lutando para comprar o que eles têm que conseguir com o suor deles.
Uhum.
A gente não pode, porque tem um carrinho na porta, toma, meu filho, vai passear. Diz que o pai é covarde. Não. É o modo da gente criar para evitar tantas coisas que a gente também já passou, né, Nil?
Sem dúvida.
Então, eu estou sentindo muito a morte desse adolescente.
Você conhecia as famílias lá, Janice?
Conheço o Coca, ele trabalha na Compesa, viu?
Uhum.
Conheço o Coca, Cristina. Agora, a mãe do outro menino, Janete, disse que foi lá, que é um velório de um lado e outro do outro, é Marlene.
Isso.
Eu não sei se eu conheço, mas Coca e Cristina conheço. Estou muito sentido com essa que aconteceu, porque já passei, Nil. E só quem sabe é quando a gente passa, o que ela está passando. Não desejo para mãe nenhuma. Só quero que as mães tenham mais um jeitinho de controlar esses danadinhos, porque eles são impossíveis. Eles saem mesmo para as estradas, vêm para outra cidade, e acontecem essas coisas quando a mãe acorda, tem uma notícia tão desagradável que ele, como Coca disse a Janete, que o coração dele doeu de madrugada. Era sentindo o filho morrendo, porque quando a gente sente uma dor no peito, assim, que um filho está fora de casa, alguma coisa está acontecendo, viu?
Uhum.
Eu já passei por isso, meu amigo.
Ok, Janice, obrigado. 3838-1213, a sua opinião. Olha um relato interessante, que foi o pai ou a mãe que sentiu alguma coisa de madrugada, né? Que coisa. Alô, do telefone.
Alô.
Quem fala?
José Antônio.
Diga, Zé Antônio.
Ô, Nil, na minha opinião, é um álcool mesmo que está causando muito acidente.
Essa juventude aí muito, muito ligada ao álcool, né?
É. Uhum. Não tem, assim, pena da vida, bebe muito.
Ok, amigo, tá aí sua opinião, 3838-1213. O que está acontecendo? Por que tantos acidentes? Por que tantos acidentes nas nossas estradas, né? Alô, do telefone.
Alô, Júnior.
Quem fala? Hã? É do Manuel Soares. Algum nome não entendi, tá falhando muito. Repete aí, por favor.
É a Antônia Ferreira.
Antônia, diga, Antônia.
Eu concordo. Eu estou falando de Janice agora.
Eu estou falando de Janice. Ok, amigo, obrigado. Questão do controle dos pais. 3838-1213. 1213. 3838-1213. Alô do telefone.
Alô, bom dia, Nil.
Bom dia, quem fala?
É Vilma Leite.
Diga, Vilma.
Ah, Nil, eu acho assim, o pai não vai querer que o filho faça coisa errada. Né? Eu acho que mais é da cabeça dos adolescentes mesmo, sabe? Então, meio cabeça dura, o pai pede que não, fica aquela... Quando o pai insiste, já chama o pai de... É aquela pessoa que não sabe de nada, que é, sabe? Eu, graças a Deus, não tenho isso, não. Eu tenho 17 anos, o pai dele, às vezes, bebe, ele não anda... Ele só sai na moto se for mais o pai, se for mais eu. Nem sai, nem gosto de festa, de carro. Graças a Deus, eu tenho um. Nesse ponto, eu só agradeço a Jesus. Porque... Mas tenho muita dó de quem conheço, gente que passa por esse tipo de coisa, adolescente, cabeça dura, bebe. A gente vai dar conselho de carro inteiro ignorante, não sabe nada. Mas é difícil, é a cabeça do adolescente mesmo que é dura. Para segurar, para controlar, é difícil, viu?
Ok, amigo, obrigado. Bom, vamos para uma última opinião aí. Todo mundo falando da dificuldade hoje, de criação ou da falta de controle, muitas vezes, dos pais sobre os filhos e que os nossos jovens estão misturando muitas bolas, né, principalmente álcool e direção. Alô, do telefone.
Alô.
Quem fala?
Célio Roberto.
Diz, Célio.
Rapaz, acho o seguinte, acho que a maior culpa é do jovem mesmo. E todo jovem sabe que não pode beber e pilotar moto nem dirigir carro. E os pais, acho que pode fazer pouca coisa.
Ficam reféns dessa situação.
É. Olha, Júnior, eu queria fazer uma reclamação também, que tem até a ver com esse assunto aí.
Pois não, Célio.
É, na rua que eu moro, na Travessa 3, Rio de Leite. Os caras só passam de moto e de carro em alta velocidade. Numa rua que tem muita criança. Aí a gente queria, assim, que se fosse possível, colocasse uns quebra-mola lá na rua.
Qual o nome da rua?
É Travessa 3, Isidio Leite.
Travessa 2, Isidio Leite.
Travessa 3.
3. Qual é o horário que costuma passar esse?
Rapaz, principalmente final de semana, os caras só passam correndo mesmo. Em alta velocidade mesmo, assim, acima de 60 km na rua.
Sim.
Uma rua curta assim que não tem nem pressão os caras andarem em alta velocidade.
É, pois é, mas infelizmente esse tipo de imbecilidade a gente ainda registra. Eu vou manter contato com a prefeitura do outro lado. Está aqui a capitã Mirella, a gente está informando para ela também para ver a possibilidade de uma ronda lá na área. Tá bom, amigo? Obrigado, Célio. Bom, é isso. Na sua experiência, Mirella, eu pediria a Mirella e também um representante aqui dos bombeiros que partilhassem. Eu acho que é impossível que numa trajetória como essa, a própria Mirella, o próprio sargento Marcelo não tenham, obviamente, histórias comoventes, tocantes aí, ligadas a esses acidentes que eles acabam acompanhando. No seu caso, qual foi a história que mais lhe marcou profissionalmente e pessoalmente também?
A gente lida infelizmente, a gente lida com situações semelhantes a essa, Nil Júnior. Diariamente, praticamente diariamente, né? E toda situação que a gente se depara, principalmente quando se trata de jovens, ela sempre mexe com a gente. Porque, por mais profissional que nós sejamos, quando a gente visualiza um jovem... Em situações como esse jovem de São José do Egito, que foi morto
16 anos.
Com 16 anos, lá embaixo no barranco, todo despedaçado por conta de um acidente, que a gente não sabe como foi que causou. A gente acredita que tinha bebida pelo meio, porque 2:30 da manhã, no final de semana, certamente tinha a infeliz da bebida, do álcool pelo meio. Então, cada situação que a gente se envolve, cada ocorrência que a gente atende, que a gente se depara com situações como essa, mexe com a gente como ser humano. Porque por trás da nossa farda existe o ser humano, existe a mãe, existe o pai, que eu acredito que a maioria, que um pensamento comum nosso, quando atende essa ocorrência, é se colocar logo no lugar. Acho que a primeira pessoa que a gente pensa é nos pais daquele jovem, daquela pessoa, que a gente sabe que é quem mais vai sofrer. Ele morre, perde a vida, deixa de viver tantas coisas na vida dele, mas vai e não vai sofrer mais, foi embora. Mas quem fica, os pais que ficam, os familiares, vão sofrer com esse trauma o resto da vida, que, sem dúvida, é uma situação que jamais... tempo algum vai fazer o pai superar. Então, toda a ocorrência que a gente atende são ocorrências que marcam muito a gente e que nos sensibilizam muito como ser humano. Então, não existe uma situação, a gente se comove muito com uma situação dessa porque foram dois jovens, mas a gente, infelizmente, lida com isso quase que diariamente, e só pede aos pais que tentem controlar. A gente entende o quanto é difícil controlar nossos filhos, mas que tentem controlar, tentem vigiar, tentem incutir na mentalidade deles essa questão que álcool não leva a nada, só a tragédia, só a desgraça, e que a gente consiga, com o tempo, melhorar essa nossa situação, esses nossos índices aqui de morte no trânsito, que tem matado mais do que a arma de fogo, a arma branca, o carro, o trânsito, ele tem matado muito mais, estatisticamente falando.
Sargento Marcelo.
Assim, essa questão, também a questão da bebida alcoólica, uma questão cultural, assim, a gente vê a sociedade norte-americana, a cidade de Nebraska, entre outras, é que em ambientes públicos é proibido a ingestão de bebida alcoólica. Se a pessoa quiser levar para casa e beber à vontade, não tem problema. Entendeu? Sobre a questão da ocorrência em si, envolvendo bebida alcoólica também, né, a gente teve situações, não só aqui, como lá no Recife, na região metropolitana, por muitos anos, os pais com criança na parte da frente, no colo, tal, crianças pequenas, né, e a gente registrou um acidente na ilha de Itamaracá, com o pai e a mãe embriagada e a criancinha, a bebezinha de meses de idade, ela foi projetada pelo para-brisa, né? A gente ainda levou para a HR com vida e veio a falecer. Aí isso daí é marcante, né? Isso aí, sem nós, dúvida, né?
Ninguém gostaria de estar numa ocorrência como essa. Bom, eu quero agradecer a vocês, agradecer ao Sargento Marcelo, a Capitã Mirelle, a Janaína, a Viviane, pela contribuição, e dizer que, pelo menos, claro, não dá para reparar toda essa dor que a comunidade, que a região tem vivido, mas a gente tira esse triste exemplo para prestar serviço, para orientar, para conversar um pouco mais sobre isso e tentar evitar que novos casos como esse aconteçam na nossa região, ou pelo menos que a gente consiga evitar alguns deles. Então, quero agradecer a todos e força aí para os pais desses meninos todos que estão num sofrimento sem tamanho, assim como a comunidade carnaibana e do Pajeú também, em meio a isso. Esse caso de São José do Egito, menino era da Paraíba, mas 16 anos, né? Quer dizer, tudo isso acaba chocando muito e tocando a gente também. Então, obrigado a vocês. Final do debate de hoje. O debate de...